Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
Falando de reconstrução, o Senhor me trouxe essa palavra durante a semana sobre reconstruir a reconciliação, trazer pessoas à reconciliação com Jesus. Esse texto de 2 Coríntios 5 me chamou tanto a atenção essa semana que eu não aguentei. Eu falei, eu vou compartilhar isso, compartilhei com o Juan. E quando a gente começa a falar sobre reconstrução, eu preciso receber a planta dessa construção direto do céu. Ele é o meu arquiteto. Não sei quem sabe, a gente comprou um apartamento na planta e já tem anos que a gente já está esperando esse apartamento ficar pronto. Nós temos um arquiteto, depois eu recomendo ele, ele é um casal incrível aqui do Hangar. Mas eles fizeram lá uma planta linda. E toda vez que eu olho para o apartamento que não ficou pronto ainda, eu tenho que voltar para a planta e falar, vai ficar lindo, vai ficar lindo. Toda vez que eu olho e vejo que as coisas ainda não estão prontas, que ainda tem coisa fora do lugar, que não ficou pronto, eu volto para a planta, porque os arquitetos fizeram um plano. E toda vez que eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, eu preciso ir para o meu arquiteto e falar, Jesus, o que é que você está fazendo? Eu preciso, me dá o seu ponto de vista, me ajuda a ver o que você está fazendo, porque eu quero ser colaboradora do que você está fazendo. Eu não quero inventar alguma coisa da minha cabeça ou ficar remando contra a maré. Eu quero ouvir o que você está fazendo e colaborar, trabalhar junto com o que o Senhor está fazendo. E esse é o nosso chamado para sermos reconstrutores. E hoje da reconciliação, o que é reconciliar? O dicionário diz que reconciliar é trazer duas partes de volta em concílio, em paz. É entender, trazer de novo, fazer as pazes, trazer a harmonia. E essa reconstrução, quando a gente fala do Senhor, eu estou confundindo reconstrução com reconciliação. Vocês têm paciência comigo, que já é a terceira vez hoje. O Tico e o Teco estão cansados. Mas a reconciliação é trazer de volta um concílio, fazer as pazes. Quando duas pessoas estão à parte ou estão em inimizade, reconciliar é trazer paz, é trazer amizade novamente. Quando essa palavra é usada no Novo Testamento, isso tem esse significado. E o maior significado dessa reconciliação é que Jesus faz todo o esforço e ele troca a posição dele, que estava ali no céu, santo, justo, maravilhoso, e ele troca a justiça dele para o nosso resgate. Esse foi o passo que Jesus deu para essa reconciliação. Todos nós estávamos distantes de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus. Pela nossa justiça própria, não tinha como a gente se achegar ao Senhor. A palavra diz que meus atos de justiça diante de Deus são como trapos sujos. É como um pano sujo. Você já limpou um lugar bem sujo, que o pano saiu bem sujo, que não tinha mais jeito, eu já joguei pano fora, porque não tinha mais jeito, aquilo não tinha mais como limpar. A Bíblia diz que o meu ato de justiça perante a santidade do Senhor tem esse semblante. Então nada que eu pudesse fazer ia me aproximar de volta ao Senhor. Então Ele deu o primeiro passo, Ele deu o passo que foi de uma vez por todas suficiente para me reconciliar com Ele, para nos reconciliar de volta ao Pai, ao nosso Deus. E a esse ato trouxe a reconciliação do mundo de volta ao Senhor. Efésios 2, a gente vai ler o versículo 1, depois o finalzinho do 3 até o 5. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando a gente está longe de Deus, A gente não está apenas, eu estou triste, eu estou mal, eu estou distante de Deus, Não, a gente está morto. A Bíblia é bem clara. A gente está distante de Deus, a gente está morto em nossos pecados, em nossos erros. Adão e Eva foram colocados em perfeita harmonia com o Senhor. A escolha errada, a escolha pela desobediência, os distanciaram do Senhor. Colocou um bloqueio e um empecilho a toda a humanidade. Nos separou do Senhor. E não foi apenas eles, todos nós erramos e pecamos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos, estão distantes, estão separados da glória de Deus. Eu e você erramos e pecamos e por isso estamos distantes. E a continuação de Efésios, do 3 ao 5, vai dizer: éramos por natureza merecedores da ira. O nosso erro e o nosso pecado nos deixava merecedores de ira e de condenação. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos, pelo grande amor com que Ele nos amou. Quando a gente fala de reconciliação de volta com Deus, ou quando a gente fala de reconciliação com as pessoas, eu não sei se tem alguém que você já teve alguma desavença, algum problema, e você consegue lembrar dessa pessoa já com uma tristeza ou uma raiva. Quando a gente fala de reconciliar, talvez tem alguma pessoa aí no seu coração que isso te traz uma memória ruim. Às vezes já muda até o semblante, quando você começa a lembrar, já dá um... E muitos de nós tínhamos essa coisa de distante de Deus. Porque o nosso pecado bate à nossa porta. A culpa, o inimigo, ele é tão sujo que ele quer expor a nossa culpa diante de nós, para que a gente não tenha coragem nem mais de se achegar ao Senhor. Eu conto uma história, hoje eu não contei nenhuma vez, mas como vocês são os últimos e eu não tenho hora para terminar, eu vou contar a história aqui para vocês, tá bom? Vocês querem? Eu conto a história do canguru. Quem já me ouviu falar já viu essa história, mas ela é muito boa, então eu vou contar de novo. Eu tinha uns 9 anos, a gente morava na Califórnia, e a gente estava numa venda de garagem, e eu tinha lá meus 5 dólares, que era a minha mesada, e eu queria investir a minha mesada em um ursinho bonitinho de pelúcia que eu achei naquela venda de garagem. E aí eu agarrei aquele ursinho de pelúcia e estou andando pela venda de garagem lá, feliz da vida. Aquele ursinho era os exatos 5 dólares que eu tinha, e eu estava muito feliz com aquela minha compra. Um amigo do meu pai, muito bagunceiro, tirador de sarro, achou um canguru grandão, feio, fedido e duro, de uma pelúcia pior que existe, e veio me mostrar: olha que canguru legal, você precisa ter esse canguru. Eu: não, obrigada, eu tô com o meu ursinho aqui. E eu lá com o meu ursinho feliz da vida, e ele me pega o canguru, ninguém nunca vai ter um canguru, esse canguru é legal demais, esse canguru, você vai para a escola, ele é do seu tamanho, olha como ele é divertido, tem um bolsinho com um canguruzinho bebê, você precisa desse canguru. E ele foi falando aquilo ali, aí devagarzinho eu fui deixando o meu ursinho, que eu podia pagar, que eu queria, que era bonitinho, e fui olhando o canguru, até que, porque ele tanto insistiu, eu peguei o canguru. Meio feio, meio fedido, meio duro, meio sem graça, mas vou levar esse canguru legal. E já me convenceu. Peguei o canguru, entrei no carro toda feliz, só que o canguru era mais caro. Ainda fiquei devendo dinheiro pro meu pai, que teve que pagar ali, ainda tive que ficar devendo ali outras semanas de mesada. Sentei com o canguru no carro, o mesmo cara que falou para eu comprar um canguru apontou o dedo para mim e fez: ah, você comprou a coisa mais feia daquela venda de garagem. Ah, como você fez isso? Aquele ursinho que você queria comprar era tão legal, e agora você comprou esse canguru feio, duro e fedido. Quem faz isso para uma criança? Por quê? Deus, por quê? Fulmina, mentira, brincadeira. Quem faz isso para uma criança? E quando eu contei essa história para o Juan falou assim: É isso que o inimigo faz com a gente. Você sabe o que você quer? Você quer o Senhor, você quer a presença de Deus, você quer intimidade com Jesus, você quer estar na casa do Senhor, você quer servir o Senhor, você quer ser voluntário, você quer ter a sua nave, você quer ser um piloto, você quer servir o Senhor com tudo que existe em você. Aí vem o inimigo e fala: esse ursinho não, pega esse canguru feio. E vai te colocando propostas que você não queria, que você não desejava, que você sabe o que você quer o Senhor. E ele vai insistindo tanto. E você vai abrindo mão daquilo que estava no seu coração, do Senhor, do teu relacionamento com Deus, para algo que não vai te satisfazer. E o mesmo inimigo que coloca isso e insiste é aquele que vai te acusar e vai apontar o dedo para você. Muitas vezes nós não nos achegamos ao Senhor porque recebemos tanta culpa. O inimigo está apontando o dedo para nós. O inimigo está dizendo: olha aqui que você errou. Olha que você não vale a pena. Olha porque que você não deveria nem estar levantando a mão na igreja. O que, que você está fazendo aqui? Olha o que você fez. E esse acusador das nossas almas não merece um minuto da nossa atenção. Jesus, ele se sacrificou. Eu posso voltar diante do Senhor e dizer: Jesus, me perdoa. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Todas as vezes, Jesus, eu quero você. Então existe a situação de que eu sei que eu estou distante do Senhor, o inimigo está me acusando, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo culpa. Mas ei, avance. Ei, Jesus já pagou o preço para você se colocar diante dele. Ele te deu autoridade para se colocar diante do trono do onipotente, do nosso Deus. Mas às vezes existem pessoas que não sabem que ofenderam o Senhor, não sabem que estão no erro, não sabem que pecaram. Eu tenho uma amiga, já de muitos anos, e ela me chamou para um jantar, porque ela precisava falar comigo. Eu não estava entendendo nada e na minha cabeça eu não tinha nada contra ela. Eu não tenho nada contra ela. No jantar a gente sentou juntos. E ela falou: olha, você me ofendeu. Você me magoou. Você fez isso, isso, isso. Você falou dessa forma, tal dia, em tal situação. E isso me machucou. E eu me assustei. Eu falei: mas... não pode ser. Eu nunca diria isso. Aí, para dizer que eu estou errada mesmo, o marido dela falou: foi sim, eu vi. Eu estava lá naquele dia. Eu errei mesmo. Eu não vi que eu errei, eu não percebi. Eu machuquei, magoei, ofendi sem perceber. E aquele dia foi a oportunidade que eu tive de pedir perdão e de me reconciliar, ainda que eu não soubesse que eu havia ofendido. Alguns de nós estamos diante do Senhor sem saber que os nossos erros, as nossas transgressões nos colocaram nesse lugar de morte e nos afastaram do Senhor. Talvez você nem sabia. Não, mas eu procuro viver uma vida certa, uma vida justa. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós. Todos nós. Nenhum de nós éramos dignos de nos achegar ao Senhor. Todos nós erramos. Consciente ou inconscientemente, todos nós precisamos da reconciliação. E Jesus trouxe, pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos reconciliou de volta ao Senhor, ao Pai. Ele trouxe, Ele fez esse sacrifício. Colossenses 1, 19 e 20 diz que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz com Deus pelo sangue de Jesus. Foi do agrado de Deus nos reconciliar com Ele, nos trazer de volta a Ele. Foi do agrado dEle trazer-nos de volta. Ele não queria de forma alguma nos manter separados. Ele pagou o preço, Ele deu o primeiro passo, Ele pagou o preço mais alto para nos ter de volta, para nos ter como filho. Todo aquele que o receber terá o poder, receberá o poder de ser feito filho de Deus. João 1,12. Nós recebemos essa autoridade de nos tornar filhos, filhos amados, filhos queridos. 1 João 2,2, ele vai dizer assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. E aí eu vou entrar no meu segundo ponto, primeiro ponto. Ele nos reconciliou de volta com Ele. Se eu era consciente dos meus erros ou se eu não era, eu precisava de reconciliação. Meu ponto número 2. Ele me fez reconstrutor desta mensagem de reconciliação. Ele me confiou em mim a mensagem da reconciliação. E a gente vai lembrar de Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus, o mais saidinho, mais ousado, mais falante, mais solto. Ele errava mais porque ele falava mais. Igual eu. Eu erro bastante porque eu falo bastante. Aí o Juan fala: amor, por que você falou aquilo? Aí eu... Mas é isso. Daí ele me corrige, né? Eu, obrigada, amor, obrigada. Mas Pedro era esse aí. Ele era o falante. Falou tanto que falou errado e negou Jesus. Negou Jesus uma vez, duas vezes, três vezes. Mas Jesus já se achega a Pedro e pergunta: ei, Pedro, você me ama? Pedro fala: eu te amo, Jesus. Então apascenta as minhas ovelhas. Como que, depois que Pedro negou três vezes, Jesus ainda confia nele para dizer: apascenta minhas ovelhas? A mesma coisa, alguém errar comigo uma vez, duas vezes, três vezes, e eu falar assim: ah, cuida dos meus filhos. Não. Mas Jesus, ele é esse misericordioso, ele é esse Jesus bom. E ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? Apascenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pedro fala: tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro, esse que havia negado Jesus, Jesus ressuscita, tem essa conversa com ele. Jesus ascende aos céus. E agora Pedro se torna um ministro de reconciliação. Pedro não apenas se reconcilia com Jesus, mas agora ele se torna esse ministro que leva milhares de pessoas a Jesus. No dia do Pentecoste, ele começa a falar, e o que colocou ele em problemas agora é usado para que ele se... O problema dele, que era ele ser falante, isso levou ele a problemas. Na verdade, era um dom e um talento que o Senhor usou para a glória dele. Às vezes, os nossos dons e talentos mal utilizados nos colocam em enrascada. Mas do mesmo jeito que eu falo bastante, e isso já me colocou em enrascadas, eu falo bastante, esse é o meu dom e talento, por isso eu estou aqui falando com vocês hoje. Então a gente precisa parar de ver as coisas do ponto de vista humano. Pedro, ele com a voz dele, com a oratória dele, levou milhares de pessoas naquele dia de volta ao Senhor, à reconciliação. Paulo, esse homem que era, ele era forte, ele era incisivo, ele queria acusar as pessoas que estavam seguindo Jesus, ele tinha cartas para colocá-las à prisão, o anseio dele é que elas fossem mortas para que essa mensagem se acabasse. Paulo se encontra com Jesus e após esse encontro, ele se torna um ministro de reconciliação. Paulo escreve esse texto de 2 Coríntios e chama eu e você para nos tornar ministro da reconciliação. Vamos ler esse texto juntos. Está em 2 Coríntios 5, do 17, do 14 em diante. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que viviam já não vivam mais por si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou a nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso provém de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Yes! Que mensagem, que texto, que palavra! Nós que estávamos mortos em transgressões. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se reconcilia com Ele, Ele não apenas nos recebe como filhos amados, mas agora Ele confia em nós a mensagem da reconciliação. Ele diz: continua, vai contar para as pessoas o que eu fiz na sua vida, vai testemunhar da minha bondade, do meu amor. Eu confio em você a mensagem da reconciliação. Toda vez que Deus falava isso comigo: filha, eu confio em você para ser ministra da minha palavra. Eu chacoalhava, eu tinha medo, eu não me sentia suficiente. Mas adivinha, eu não sou mesmo suficiente, Ele é suficiente. Eu não posso mesmo, eu não tenho justiça própria para isso, mas Ele é. E eu me rendo a Ele diariamente. Jesus me aperfeiçoa, Jesus me santifica, Jesus me guarda, Jesus me ensina a demonstrar o Teu amor ao próximo, me ensina a ser uma boa mãe, uma boa esposa, me ensina a ser uma boa amiga, me ensina a Te honrar aonde eu for. Porque para que eu seja essa mensageira da reconciliação, eu quero ser como Jesus. Esse texto, quando ele começa dizendo, ele fala: pois o amor de Jesus, o amor de Deus nos constrange. Não tem como. Não tem como alguém falar: ei, eu morreria por você. Isso já é bonito, né? Se eu falar, eu morreria por você. Se meu marido falar para mim: amor, eu morreria por você, eu ia ficar mais apaixonada. Ah. Mas Jesus não falou: eu morreria por você. Ele falou: eu já morri por você. Se você me aceitar, e se você não me aceitar, eu morri por você também. Mas se você me aceitar, você é feito filho de Deus. Se você me receber, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber, você se reconcilia de volta com o Pai. Você vive essa vida excelente nessa terra, mas não é sobre uma vida excelente. Não é apenas sobre uma vida abundante nessa terra. É sobre uma vida eterna prometida para nós através de Jesus e do seu sacrifício. Essa semana, ontem, faleceu a mãe da Viviane. A Viviane é uma bênção aqui na igreja, ela é uma voluntária, ela é uma das líderes, ela está junto na nave com o marido dela. Ela é uma bênção. E a mãe dela faleceu, e ontem eu estava muito comovida com isso. E quando eu fiquei sabendo, eu procurei já mandar mensagem para ela, e eu vi que no Facebook dela ela postou. E ela fechou a frase, a postagem dela, dizendo: mãe, até logo, nos reencontraremos nas mansões celestiais. E não tem como isso não chacoalhar você. Não tem como isso não me chacoalhar. Esse mês que vem eu faço 40 anos. Minha mãe tem 70. Minha mãe tem 68. Meu pai tem 70. Eu sei que um dia eu vou despedir dos meus pais. Mas não é para sempre, não é na dúvida, é na certeza da vida eterna. E poder cumprimentar a Viviane, poder mandar uma mensagem, e poder, não é uma mensagem vazia, é uma mensagem: ei, estou orando por você, para o Senhor te levantar, te dar graça, te dar força, mas ei, nós a veremos na eternidade. Que esperança maravilhosa. Por quê? Porque um dia a mensagem chegou a ela, e um dia a mensagem chegou a Viviane, e um dia a mensagem chegou em mim e nos meus pais, e a reconciliação aconteceu, e não apenas para hoje e para agora, mas por toda a eternidade. Nós não vivemos por esses dias poucos nessa terra. Nós vivemos pela eternidade. O que nós estamos fazendo aqui, se fosse contabilizar na nossa vida, era o quê? Trabalhar para pagar boleto? Trabalhar para comprar uma casa nova ou um carro? Não. Estamos aqui porque os nossos dons e talentos serão usados para a glória de Deus. Estamos aqui para anunciar a mensagem poderosa do Evangelho. Estamos aqui para que eu e você, mesmo crescendo, mesmo com carro e casa, mas que a nossa vida viva no propósito de reconciliação com Deus. Não apenas feliz porque eu fui reconciliada ao Senhor e eu tenho a esperança da vida eterna, mas feliz porque eu posso levar outras pessoas ao meu Jesus. Eu posso levar outras pessoas de volta à paz com Deus e dizer, ei, a nossa esperança não é apenas aqui para essa terra. Eu não tenho dúvida da eternidade. Eu não tenho medo da morte. Eu posso estar firmada em Jesus, no amor que Ele tem, pelo grande amor com que Ele me amou. Ele me tirou da morte, do império das trevas, e me transportou para o império do Seu Filho amado. Eu não me coloco mais diante do Senhor com medo ou com vergonha, porque Ele não me considera mais do ponto de vista humano. Versículo 16 diz: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes considerávamos Jesus assim, agora não mais o fazemos. Sabe o que significa isso? Eu tenho um ponto de vista. Eu vejo você de uma forma, do meu ponto de vista. Muitas pessoas a gente tem considerado do ponto de vista humano. Assim como Paulo está dizendo, que antes ele considerava Jesus do ponto de vista humano. Quem é esse? Quem é esse? Ele queria matar os seguidores de Jesus. Mas agora não mais. Não mais do ponto de vista humano. Não mais. Eu considero as pessoas do ponto de vista do céu. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que existe um ponto de vista humano. E eu não posso considerar as pessoas dessa forma. Eu preciso ver como Jesus vê. Eu preciso ver as pessoas, ver as situações, ver a minha família como Jesus está vendo. Com amor, com graça, com perdão, com fidelidade, com bondade. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ao contrário, eu descobri o meu propósito de vida. Eu descobri que Ele me chamou para reconciliação. Enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou pagando os meus boletos, enquanto eu estou vivendo nessa vida, enquanto eu estou vivendo aqui, o Senhor está usando meus dons e talentos para a glória dEle. Me ouça hoje como uma voz do Senhor para você. Como uma profeta a você dizendo, você é ministro da reconciliação. O que eu estou dizendo é apenas a Bíblia. E ela tem a força e o poder e a autoridade para que você viva e creia nisso. Você é ministro de reconciliação. Não é um dia que você fizer faculdade ou teologia. Não é um dia que você subir aqui, alguém te ungiu, um pastor. Você é ministro hoje, aonde você está, com quem você convive, com as pessoas que você cruza, com as pessoas que você vive. Você é ministro e você leva essas pessoas a se reconciliarem de volta com Deus. Ele te chama para reconstruir esse caminho. Somos reconstrutores de reconciliação. Somos reconstrutores de caminho. Isaías, vou fechar com esse texto. Isaías 57, 14 diz: preparem o caminho para o Senhor. Tirem do meio da estrada as rochas e as pedras para que o meu povo passe. O Senhor te chama para preparar o caminho para as pessoas se achegarem ao Senhor. Ele é o caminho, você não é o caminho, eu não sou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu e você somos aqueles que vão abrir esse caminho, que vão demonstrar esse caminho, que vão viver esse caminho. E a partir da minha vida, da forma como eu amo as pessoas, da forma como eu me dou as pessoas, da forma como eu convivo, como eu convivo com a minha família, eu demonstro o caminho e eu tiro os empecilhos, eu tiro as pedras. Eu não sou do grupo dos religiosos que tem as pedras nas mãos e estão vendo os pecadores e estão prontos para atacar pedras. Não, o Senhor não me chamou para julgar o mundo, mas para reconciliar o mundo de volta a Jesus. Esse é o meu chamado. Fiquem em pé comigo, eu tenho dois apelos essa noite. Dois apelos, e que essa mensagem seja fortalecida, seja forte no seu coração, ao ponto de que essa transformação e essa reconciliação que chegou em você, alguém construiu o caminho para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Homens e mulheres, mártires, entregaram a sua vida para que a mensagem chegasse em mim. A minha avó, pequenininha, jovem, adolescente, era xingada em praça pública para trazer esse evangelho para minha geração. E eu vou dar a minha vida para que o evangelho chegue nas próximas gerações. Esse é o seu chamado, esse é o seu propósito de vida. Enquanto você está trabalhando e fazendo família, você é chamado para ser ministro de reconciliação aonde você for. O evangelho chegou até nós e nós somos ministros. Nós somos confiados por Jesus para carregar essa mensagem e levar reconciliação além. Eu e você somos reconstrutores de reconciliação. Tiramos as pedras dos caminhos e levamos as pessoas de volta ao Senhor. Então o primeiro apelo é esse. Se hoje você descobriu que você não estava em paz com o Senhor, se hoje o seu erro batia tanto na sua porta, se hoje a culpa te pesava tanto, a mensagem da reconciliação é essa: Jesus pagou o preço, Jesus pagou por tudo, Ele levou sobre si a nossa condenação. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, salvos, libertos e recebemos vida eterna. Ele rasgou todo o escrito de dívida que o inimigo tinha contra nós para nos dar vida. E a única coisa que Ele pede de você é o seu sim. É o seu sim: Jesus, eu quero a reconciliação. Eu quero ser reconciliada de volta com Deus através de Jesus. Então, se esse é você, eu vou contar até três. Eu quero que você que está dizendo: ei, eu quero me reconciliar hoje com o Senhor, você levante a sua mão no três. Um, dois, três. Eu quero me entregar a Jesus. Yes, eu me reconcilio hoje com Ele. Eu digo meu sim para você, Jesus. Yes, receba, eu vou orar por você. Jesus, obrigado por cada vida. Obrigada, Jesus, porque entendemos o seu evangelho e nos entregamos a Ti. Obrigada porque você se entregou, tomou os nossos erros e o nosso pecado e nos salvou, não apenas para uma vida abundante aqui, mas para uma vida eterna. O meu segundo apelo é para você que entendeu que você é ministro do Senhor, que você reconstrói reconciliação da humanidade de volta com Deus. Você entendeu que você foi confiado a mensagem do Evangelho e você é responsável para levar além, para levar mais pessoas, para reconciliar o mundo de volta ao Senhor. E se esse é você e você vai dar o seu sim: sim, Jesus, eu sou ministro do teu evangelho, eu sou ministro de reconciliação, eu vou reconstruir a reconciliação. Então, se esse é você, você levanta a mão comigo e vamos nos dizer: sim, Jesus, eu quero ser ministro, eu quero reconciliar pessoas a Ti, eu me entrego. Jesus, olha a tua igreja.